Olá, sejam bem-vindos ao Vivendo de Arte, um canal dedicado a artistas que querem viver de arte. Hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui esse vozeirão aqui, corajoso, talentoso, genial, e que tem, vamos compartilhar aqui a jornada dele, Felipe Menegatti, tenor. Muito obrigado pela presença.
Imagina, é uma alegria grande estar aqui conversando com você. Espero que a gente possa bater um papo bem descontraído, bem gostoso.
Cara, eu estou muito empolgado em falar com você. Eu queria já começar, já de sopetão, like, mergulhar numa coisa que me deixou assim, super inspirado, e sabe, que foi o fato de você largar a medicina para ser cantor tenor, né, de música erudita. Como aconteceu isso, Felipe? Me conta mais isso, que eu sei que tem um monte de gente louquinha para viver de arte. Como que aconteceu esse processo? Me fala, que eu estou muito curioso.
Vamos lá. A música, né, ela me acompanha desde muito cedo. E tem um fato curioso na minha vida, que é o seguinte. Desde muito cedo eu queria ser duas coisas, né? Eu cresci muito próximo à minha avó. Então, minha avó, o que ela tinha de referência artística era as pinturas mais bonitas que tinha na minha cidade natal, que é Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, a região sul do Brasil. E lá tem um pintor muito conhecido, que é um pintor italiano chamado Aldo Locatelli. Então, eu vou responder essa pergunta, mas vou voltar um pouco lá atrás, porque tem tudo a ver com isso. E esse pintor, ele é italiano, mas ele fez diversas obras na região sul do Brasil por conta da colonização italiana. E a referência de arte muito forte para minha avó, né, era essa igreja. Essa igreja se chama São Pelegrino, que fica lá na minha cidade natal, Caxias do Sul. Então, ela, quando eu nasci, ela me levava a pegar sol num jardim belíssimo que tem dessa igreja. E ao passo que eu fui crescendo, fui desenvolvendo, ela acabou entrando na igreja daí. Aí ela acabava me mostrando as pinturas, acabava me mostrando... E sempre tinha ensaio de música naquela igreja, porque diversos concertos são até hoje realizados nessa igreja, por conta dessa beleza arquitetônica e tudo. E ela sempre me levava. Eu lembro que eu ficava contemplando essa arte, essa beleza mesmo. E desde então, muito criança, eu tinha dois desejos, né? Eu lembro muito bem. Ou eu pensava em ser padre, ou eu pensava em ser médico.
Que barato, olha só.
Só que o mais interessante é que essas duas profissões, se você for ver assim ao fundo, elas meio que elas se identificam muito grande. Porque se você for fazer uma pesquisa, e aqui no Brasil isso é um fato muito, muito interessante, tem muitos religiosos que já se aproximaram, tipo, da medicina de uma forma assim, extraordinária. Não só em pesquisa, mas também acabaram vivendo essa profissão. Uhum. E depois deixaram de um lado a profissão médica e se tornaram padre. Então é uma coisa
parece
que
um
realmente...
desejo de cuidar do mundo.
De servir, né? Exatamente, servir. De cuidar do outro. Só que acontece, aí você acaba crescendo e aí você, enfim, acaba esquecendo esses desejos primeiros, né? Ah, vou ser padre, vou ser médico. Daí acabou que eu pensava muito, 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 muito em ser médico. Só que nesse meio tempo, acontece que você sempre tem dentro de você aquele desejo daquelas coisas primeiras que você recebeu, né? E as coisas primeiras que eu recebi, hoje, né, mais maduro, eu consigo compreender que é essa beleza. E essa beleza que vem diretamente com a arte, assim. Ela se encontra diante da arte, sabe?
Tradução do sublime, né? Uma coisa de tentar traduzir.
Exatamente. Que você não consegue explicar, né? E dentro, acho que de uma... Eu considero que a gente escolhe a profissão muito, muito cedo, e às vezes por influências de um lado ou de outro, que às vezes ajuda e às vezes atrapalha, né? E eu acredito, assim, não sei se eu vou conseguir responder já essa pergunta concluindo dessa forma, mas eu acredito que quando a gente tem dentro de nós um desejo de fazer o bem para o outro, eu acho que é muito mais fácil de a gente se confundir aquilo que a gente deseja ser, né? Aquilo que a gente deseja realizar. E a música, e também a arte em si, se você for ver, a arte, ela tem esse dom primeiro de curar.
Sim.
Então, acho que quando você tem esse dom, né? Que eu considero que o dom de atuar, o dom de interpretar uma música é um dom que a gente não sabe de onde vem, né? Ou aí, sei lá, a gente pode considerar como a primeira arte, por exemplo, a música. Mas, enfim, sim, eu acredito que a música, ela tem o dom de curar. Ela então, tem. Se você não está orientado e se você não tem essa coragem de dar o passo que você precisa, aí você acaba, acho que, se confundindo, indo para um lado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, mas dentro de você está essa missão de você abrir sua boca, cantar, ou você curar, né? Eu vou contar brevemente uma coisa que aconteceu comigo esse final de semana, que foi uma coisa muito interessante. Eu fiz um recital em homenagem às mães e em homenagem à Nossa Senhora, no dia de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio. Aí uma senhora, no final do recital, ela veio com uma rosa amarela e me estendeu a rosa e disse: essa rosa é para você. Mas não é eu que estou lhe dando essa rosa. Essa rosa eu estou dando em nome do meu marido, que ele gostava muito de ouvi-lo cantar. Só que faz 3 meses que ele faleceu.
Nossa,
então você recebe isso,
meu Deus.
O que você vai falar para uma pessoa? Você vai falar: olha, muito obrigado, eu não preciso mais cantar a minha vida toda, porque
nossa,
a minha missão eu já fiz, né?
É o então, poder de transformar os sentimentos, né? De tirar de um espaço, te levar para o outro, ou de conectar, na verdade, as pessoas, que é uma transformação, né? Uma coisa que a gente vive para isso, né? Para evoluir, transformar, superar. E a música, a arte, né? Todas as artes, ela realmente tem esse poder. Que fica bem claro com esse exemplo. Esse exemplo é muito bom, é exatamente isso.
Sim, sim.
Caramba.
E esse trabalho, né, eu considero que foi um trabalho, né? Foi um trabalho duro dentro, assim, dentro de mim mesmo. Foi aquele trabalho de pensar. Claro, teve um fator, assim, de uma questão financeira também envolvendo, né? Essa de segurar a medicina.
Uhum. A gente vive essas gerações nossas, principalmente, ainda vive aquela questão da arte não ser uma profissão. Existe, a gente já carrega essas cicatrizes, né? Essa mentalidade errada que existe no passado. Né? Hoje em dia, não é verdade, né? Inclusive, é isso que o Vivendo de Arte quer trazer para as pessoas, mostrar essas diferenças. E você estava atuando como médico na época?
Ainda não. Ainda estava na minha formação, né?
Certo. Assim,
e tem toda essa questão, né? Que era ainda é um investimento alto, né? A faculdade
Nossa
de Ciências Médicas, né? E acabando, assim, de questionar, de fazer, assim, de olhar para dentro mesmo.
O que,
né?
Que eu quero, que eu... né?
Porque é uma coisa muito interessante de ver, assim. Porque a profissão do médico, para mim, é uma das profissões mais belas que existe.
Não é.
Eu acho que não tem, assim, realmente para mim não existe uma profissão mais bela, assim. Mas também você tem que ser chamado para aquilo, e não assim um chamado, uma coisa muito mística.
Tem que ser um grito, né? Não pode ser um chamado.
Exatamente. E eu acho que você tem que se sentir realmente livre, mas ao mesmo tempo feliz, assim, nessa escolha, né? Então, hoje, quando eu falo do que eu faço, o meu olho brilha.
Que massa.
Eu fico feliz, eu não fico, meu Deus do céu, e agora? Será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir também chegar ao final disso tudo? Então, hoje eu tenho, por mais que seja um caminho mais... Não do médico não seja um caminho com dificuldades, né? É um tempo de formação muito significativo, né? De estudo, tudo isso. Sim. Mas eu acho que é isso mesmo, tem que ter esse grito mesmo, e forte, e esse desejo te alimentando diariamente. Hoje eu posso dizer que é uma coisa que eu gosto de usar muito, que a música venceu em mim, sabe?
Uma coisa que me impressionou muito, Felipe, foi que desde que você tomou a decisão, né? Claro, a gente vai falar um pouquinho das raízes, de onde vem tudo isso, tem umas coisas muito legais na sua história, mas me impressionou muito você já ter 7 singles, um EP lançado. Eu como músico, né? E tendo minha banda, não é fácil não, cara. Uhum. Desde 2020, você já tem 7 singles aqui, o pessoal que tá escutando aí, dá uma olhada lá, Felipe Menegatti, no, no qualquer uma das plataformas de streaming, vocês vão ver trabalhos super legais que mostram isso, uma sede, um né, tesão, né, perdão da palavra, é esse mesmo, de fazer, que vem daquele que realmente escutou esse grito e que uma coisa que tem que não pode menosprezar, a coragem, eu acho, sua, de tomada da decisão, né? O talento que existiu, a gente vai falar um pouco da sua formação, que também é uma ótima formação musical, nossa senhora, né? Com a Leila Guimarães e tudo mais, a gente vai falar disso. E a genialidade, eu diria até a fé, cara. Eu acho que isso, porque o artista, ele tem que ter muita fé nele mesmo e em qualquer coisa de que as coisas vão dar certo, porque é um terreno cheio de surpresas, né? Como você falou, é difícil também. E eu fiquei impressionado com a quantidade de trabalho. Você tá no Instagram, você tá nos lugares, você tá trabalhando, tá trabalhando para conseguir. Então não foi uma coisa que caiu no colo ali, né? Veio ali, né, flutuando. Então, parabéns por isso. E eu queria perguntar para você, até voltando um pouquinho ali na sua formação, porque eu sinto uma confiança muito grande no seu trabalho, sabe? Eu sinto que você. E para ser, eu fui fazer canto de coral, né? Eu fiz canto de coral por muito tempo com a Yara Campos, regente fantástica aqui de Campinas, e ela falava, você não pode cantar mais ou menos, tem que cantar. Vai cantar a nota, canta. Vai com tudo, quem vai pra onda, pegar, vai que vai, quando você vai pular do bungee jump, não é pular mais ou menos, né? Você tem que pular. Eu percebo que, claro, um tenor não tem como cantar mais ou menos, né? E é claro que eu vejo, né, toda a sua confiança também em você, mas tem uma formação, assim, que eu diria que é primorosa, né? Queria que você contasse pra mim a importância também nessa decisão, de fatores, por exemplo, claro, você se apaixonou desde criança pela música clássica, mas você caiu nas mãos de Leila Guimarães, essa soprano que, né, cantou com Pavarotti, uma pessoa fantástica e uma professora incrível. Então, a experiência disso, eu queria que você contasse um pouquinho a experiência com ela, que é uma coisa rara, que não são muitas pessoas que conseguem estudar com ela, e o que isso agrega, né, nessa sua jornada agora. Como que você traz essas... Porque as parcerias, os mentores na arte, eles são fundamentais. A gente sempre fala isso aqui no Vivendo de Arte. E eu queria que você, com um exemplo claro disso, compartilhasse com a gente essa experiência e como que isso, né, faz, forma você hoje como um tenor.
Eu tenho uma dívida com quatro pessoas, né? Assim... Primeiro foi a minha primeira professora que acreditou muito em mim, que foi a Dilma Munhol, que ela é formada pela Academia Santa Cecília de Roma, então ela tem uma formação mais voltada para música clássica sacra. Eu também tive uma oportunidade de estudar com o diretor artístico do Teatro, hoje diretor artístico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é o tenor Eric Herrero, é uma pessoa incrível.
Uau, legal, hein?
E depois, assim, por essas questões, né, que eu acredito muito que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, eu tenho a alegria de conhecer o maestro Thiago de Moçã, que através dele que eu cheguei na grande Leila Guimarães, né? Então, eu tenho uma gratidão enorme, uma dívida enorme com essas pessoas, né? E é isso, o cantor, né, o tenor, o soprano, ou até mesmo o cantor popular, né, que tem essa necessidade também de ter uma preparação vocal muito grande, ele é aquela pessoa que canta com o corpo, né? O corpo todo canta.
Nossa,
né?
É verdade mesmo.
Então, isso ao decorrer do tempo, ao decorrer da formação, às vezes você com uma vontade mais ou menos de estudar, mas isso começa a aparecer diante dos repertórios dos quais você passa a escolher ou é escolhido para você interpretar. Então, quando chega nessa hora, nessa etapa, você fala, né, dentro de si, e agora, o que, que eu vou fazer? Então, essas pessoas, né, o professor, ele tem essa missão incrível, né? Desde lá atrás, pegar na nossa mãozinha, nos ensinar, e depois, assim, já com a maturidade, essa missão até mesmo de falar, ó, isso não tá bom. Se você continuar assim, daqui a não sei quantos anos, você não vai conseguir cantar, né? Eu lembro que o maestro Thiago de Moussan, ele falou uma coisa para mim que me marcou muito, que ele falou, eu vou indicar para você essa professora. Ele falou o nome dela, eu falei, nossa, interessante, uau, vamos ver, tomara que dá certo, será que vai dar certo? Eu ficava no pé dele, mas ele falou assim, você está chegando num nível, não estou falando lá num nível que, nossa, incrível lá em cima, não, mas você está chegando num nível que você está precisando mais.
Uhum.
E esse precisar mais, não é que lá, nossa, você precisa ser o melhor, não. Mas você tá precisando de recursos que daqui a pouco vai sentir falta. Que daqui a pouco vai chegar uma oportunidade e aí, né? Então, isso é professor, né?
Uhum, é o mentor. Eu acho engraçado porque o mentor, ele consegue ver coisas que você não vê. Quando você tem um mentor, um produtor, alguém que escuta de fora... ele está ouvindo numa outra frequência, numa outra sintonia. Ele vai ver nuances em você, no seu corpo, no jeito que você está fazendo, em estilos, o próprio histórico dele, a história, né? Ele vai agregar coisas em você que você jamais poderia ver. É muito além daquilo. Então, assim, uma pessoa que não considera a possibilidade de ter um mentor transformando a carreira, porque ele vai... E tem que ter uma confiança, né? Acho que no seu caso, como é que foi esse lado da confiança assim, com a Leila? Como é que é trabalhar com ela? Ela te deixou à vontade? Como é que ela foi? Como é que ela foi moldando você?
Então, é isso que é o mais extraordinário, né? Nas pessoas que nascem com esse dom de ensinar, né? Porque a simplicidade dessas pessoas é uma coisa que me impressiona muito. Mas não é aquela simplicidade da pessoa não saber o valor que ela tem. É a profundidade da pessoa saber o valor e por ter uma técnica que ela não só acredita, mas que ela tem convicção que é aquela técnica que ela pode te ajudar.
Ela validou, né?
Exatamente. Ela faz isso como até além da missão de ensinar, até como uma certa caridade para você, sabe? Então,
Então você deu a sorte de pegar uma mentora humilde e tranquila. Não foi uma coisa tipo filme, batendo a régua na cabeça.
Não. E exigindo, tem que estudar, né? Você precisa estudar. Você precisa fazer as suas aulas com uma certa frequência. Porque é isso, né? Você recebe o dom mesmo, mas você precisa trabalhar. Porque senão você... É aquilo, chega uma hora que você fala, é agora. Esse próprio final de semana eu tive alguns compromissos bem, bem acentuados, assim. E se você não tem essa base de cuidado com a voz, e essa base com o cuidado da voz vem tanto da professora, vem tanto como um cuidado com uma fonoaudióloga, vem tanto como um cuidado na alimentação, a hora que você tem que falar é a hora que você tem que parar de falar com todo mundo. E se você não tem essa base, esse cuidado... Eu vejo muito isso, os verdadeiros mentores, como você falou, eles têm uma preocupação mesmo no cuidado com você.
Sim.
Né? E dá essa noção até onde
fica
você
claro,
pode
né?
ir, sabe?
É. Eu acho que
vê a evolução desses cantores, né?
Sim.
Assim, esses grandes cantores. Você fala,
antes e depois, né?
Você pega o Bocelli no início da carreira dele, aquele primeiro álbum, né? Acho que é Romance que ele fez. Você vai ver a voz dele, já é maravilhosa. Maravilhosa. Aquela voz já dele bem presente, a voz linda dele, que é natural. Mas você vê hoje já aquele peso, aquela voz forte, aquela voz. E aí você fala, nossa, que dom extraordinário. É um dom extraordinário, mas o homem estuda
todo dia.
Todo dia ele estuda canto, todo dia. Você vê que é um trabalho diário, é um trabalho que você tem que sentar, produzir, pensar naquilo que você vai apresentar, se vai dar certo. Você tem que pensar que você tem que cuidar da sua voz. E mais do que isso, né? E aí, será que o povo vai gostar? Né?
A outra questão que ainda também é um trabalho constante, até para os grandes, né? Dizem que nunca some essa cobrança, né? Você tem uma mente bem, bem organizada, então eu vejo um futuro muito, muito brilhante para você, cara. Tô realmente assim, eu fico muito entusiasmado quando eu vejo músicos comprometidos, porque a arte, às vezes, ela, principalmente porque a arte, ela é, ninguém faz, ninguém tem o hobby da contabilidade, né? Ninguém tem o hobby de direito, né? Às vezes a pessoa tem o hobby da arte, é muito mais comum. E quando ele vai migrar da arte para o profissional, existe muitos, digamos assim, problemas nessa disciplina de evolução constante para os artistas em geral. É, apesar dos artistas serem os maiores críticos deles mesmos, eu não acho que o problema da técnica é o maior problema hoje, né, que impede as pessoas de viverem de arte. Mas eu acho, sim, que uma consistência de evolução ainda é algo que os artistas podem priorizar, dentre outras coisas ali, e que o cantor lírico, por uma questão até orgânica, né, física ali, você precisa cuidar, você precisa fazer o exercício para chegar naquela nota, você precisa manter, né, as cordas vocais. Então, acho que acaba sendo mais ainda, né, obrigatório. Eu queria saber um pouquinho da sua rotina. Hoje, vivendo de arte, eu queria que você contasse, porque eu vejo você muito presente em muitas... pelo Instagram, a gente acompanha, né? Então, você é uma pessoa ocupada, né? São vários eventos e promoções e tal. Como é que você sente a sua rotina hoje, assim? O que, que você pode compartilhar para outros artistas também? Às vezes, alguns que estão começando, outros que não. Como é que você lida com essa rotina hoje, vivendo 100% para a arte?
Eu acho que, por mais difícil que seja essa questão da rotina, né? De manter a rotina, mas eu acho que a rotina, ela é muito importante, né? Porque senão a gente acaba sempre se perdendo, né? Sim, seja naquilo que a gente faz. Acho que em qualquer área, acho que a rotina é importante, né? Então, a minha rotina é assim, né? No final de semana, eu gosto de falar, né? Que a minha semana começa praticamente com questões, assim, extra casa, né? Para fora de casa, começa, tipo, na quarta-feira, né? Às vezes tem uma gravação ou outra, eu procuro sempre gravar quando tem que gravar música, tipo, estamos fazendo um trabalho, uma produção, aí o arranjo está pronto, procuro sempre colocar a voz na quarta, procuro colocar a voz normalmente à noite, assim, depois das oito, mas isso é questão de
pessoal,
costume, assim. Uhum. Pessoal, assim. Mas segunda e terça eu costumo sempre, segunda de manhã eu procuro descansar um pouco, porque o segredo da voz é você descansar, né? Não tem outro remédio. Ah, o paparote comia tomate com sal e azeite, e é isso, né? Ele descansava, né? Diz que a única coisa boa pra voz mesmo é água e maçã, que é o detergente vocal, né? Mas o descanso é o primordial, né?
E nos seus singles e nas suas produções, bastante gente envolvida, e acho que principalmente para você, isso é um item que os artistas às vezes menosprezam demais, cara. Eu queria saber como é que você está lidando com as parcerias e como é que você está encontrando novas ou investindo nas atuais. Como é que você vê as parcerias no sucesso da sua carreira?
Quem começou a produzir os meus trabalhos, né? E a gente está junto até hoje, é o Rodrigo Brandão, que é produtor musical, ele é guitarrista daquela banda Lila, e também é filho, do compositor também, que fez algumas músicas com o Cazuza, o Arnaldo Brandão, então é uma pessoa realmente do mundo da música, né? Então, e essa questão da parceria, eu acho que assim como a rotina, ela é muito importante, muito importante mesmo. Por quê? Normalmente, a pessoa que vai te ajudar em algum trabalho, seja um produtor musical, seja até mesmo um diretor musical para um show que você vai precisar, que o diretor musical que também seleciona músicos que vai tocar no seu show, enfim, normalmente são pessoas que sabem mais da vida e da música mais do que você, né?
Uhum.
Então, isso acaba sendo um pontapé diário para sua carreira, né? Eu lembro que, por exemplo, o Rodrigo, acho que foi lá em 2020, ele falava, você tem que fazer um show. Daí eu falei para ele, não, mas como é que eu vou fazer um show na pandemia? Tá tudo fechado. Não, cara, você tem que fazer
um show. Fez online, né?
E você vai fazer um show. Eu falei, pô, o cara tá maluco, né? O cara tá vendo coisa. Aí, que a gente trabalhou em cima foi que no final do ano, de dezembro de 2020, a gente fez um recital de Natal no Teatro Sérgio Cardoso, tudo fechado, e foi para a virada cultural do Estado de São Paulo.
Virada cultural.
Então, você vê pessoa consegue ver aquilo, né? A pessoa consegue visualizar além. Então, acho que... porque o que acontece? A gente, quando a gente está focado num trabalho, não sei se isso acontece com você, a gente sempre vê os pontos, nossa, isso aqui vai estar difícil de fazer. Uhum. Enquanto você tem alguém com você, essa pessoa, ela não vê essas dificuldades tanto como você vê. E isso acaba paralisando você. Sim, né? Sim. Então, essa questão da parceria... E parceria é tudo, né? Parceria desde roupa, tudo, parceria, cara, desde cabelo, sim, parceria, sim, desde maquiagem, parceria até, tipo, até TV. Se você for ver a TV, ela é uma grande parceira.
Sim, sim. Sim. Então, não, isso é muito legal, porque você está usando as ferramentas hoje a seu favor, até o Instagram, por exemplo. Hoje em dia, as parcerias, elas, nossa, podem, sim, são mais leves, de certa forma. Antigamente era muito contratual as parcerias,
muito,
sabe?
Muito, muito, muito.
E hoje em dia não é tão assim, então é mais fácil.
Hoje em dia a pessoa olha pra você, vou te apoiar, né?
É,
porque
mas...
eu gostei do seu trabalho, né?
Esse bate-papo tá muito bom, cara. Vamos encerrar, porque tem um tempo aqui que a gente pede, que a gente geralmente a gente fecha o podcast, mas tá muito gostoso mesmo, cara. Eu queria perguntar, você tá agora com essa semana, inclusive, no dia 19, o Cantaloupe, que é um lugar classe A, muito bom, assim. Queria que você falasse um pouquinho do show. E para arrematar isso, linkando com isso também, eu sempre falo que o artista precisa de uma bandeira. Seja uma bandeira, uma coisa que ele acredita e que ele é, não é mentir sobre algo, mas é levantar uma bandeira que está no bolso dele, que realmente vai fazer total diferença no sucesso dele na carreira. E eu também sou de família, né, Pantini, sou de família italiana, e você levantou a bandeira da Itália, da comunidade italiana, que é uma realidade, é uma verdade. Eu achei sensacional, cara. Fui vendo aquilo lá, fui me dando até, sabe, arrepios. Yes, yes, yes. Porque é isso, cara. Você precisa de uma comunidade de apoio. Você é alguém, você pensa sobre algo, você tem uma história, tem uma raiz. Então, eu queria primeiro, assim, que você falasse um pouco desse contato com a comunidade, como é que está acontecendo, como é que está funcionando, e fechasse falando do seu show, que também acho que tem tudo a ver com isso também, no Cantaloupe, que é um lugar bem tradicional de São Paulo, e o show dia 19 agora, a gente vai deixar as informações aqui também, mas fala um pouquinho do show também. Essas duas coisas me deixaram bastante empolgados, vamos dizer assim.
É legal. Então, eu respiro a Itália desde que eu nasci, né? Eu nasci numa cidade totalmente colonizada por italianos. Enfim, meus avós italianos, então isso é muito forte para mim, né? Então, é aquilo. Tem coisas na vida que acontece que é para acontecer. Que eu recebi um convite para cantar junto com uma banda já com... Olha, falando aqui, posso estar errando, mas acho que tem mais do... quase 40 anos que essa banda existe e que canta numa das festas mais tradicionais aqui de São Paulo, que é a Festa de São Vito, que é, que é ali na região da Moca, né?
Da Moca,
Enfim. E isso, na verdade, acabou sendo algo realmente natural mesmo. E natural no sentido de que existe essa bandeira, como você bem falou, mas é uma coisa realmente própria, uma coisa natural, que não é nada forçado.
É autêntico,
tá?
Né? É autêntico.
Autêntico, exatamente. Então, quando você faz dessa forma, acho que o seu espaço, ele fica aberto, né? Ele se torna seu. Então, e por consequência, imagina, eu tive o prazer de cantar pro embaixador da Itália já.
Super, então, isso é uma, olha só.
Isso é uma coisa assim, que você vê que parece que é a cereja do bolo, né? É a
total,
coroação.
É.
Ah, você tá fazendo, é isso mesmo aí, seu trabalho tá bom, né?
Que massa.
Então, e eu gosto de cantar música italiana, por quê? Porque eu sou uma pessoa muito sensível.
Artista, né?
Próprio do italiano, e acho que também isso é muito próprio do italiano.
E também, também.
E o italiano, ele tem essa sensibilidade. Não que os outros povos não tenham. Claro que tem, cada um na sua forma de ser. Mas, então eu me sinto em casa, eu me sinto bem. Assim, eu me sinto cantando para as pessoas,
família,
de uma forma própria, assim. Me sinto bem.
Cara,
então, acho que por ser uma forma realmente natural de ser, acho que acabou ganhando um espaço de forma... Chega aí, canta.
A comunidade abraçou então, mesmo você, cara. Muito legal mesmo. Isso é fantástico. Fiquei muito feliz quando vi, porque é uma coisa que nem todo artista usa. E no seu caso foi natural. Parece autêntico. E realmente agora eu sei que é autêntico. E me fala um pouquinho do Canta Loop, que vai ser um show assim bem, bem próximo. Eu acho que o lugar é um lugar super chique, né? Um lugar super legal. E eu achei muito legal que a disposição do lugar também vai permitir que eles realmente sintam na pele a música ali, né? Porque fica bem próximo, né?
Sim, sim. Então, o Canta Loop foi o seguinte, nasceu do desejo, tipo, de uma pessoa muito, muito especial, que é a Andrea Líria, e quem vai ser o diretor artístico desse show, diretor musical, na verdade, é o Roger Dias, que é um grande produtor aí, já trabalhou com o Fábio Júnior, já trabalhou com... Hoje ele trabalha ainda com o Zezé de Camargo e Luciano, também está produzindo essa carreira solo do Luciano, enfim, é uma pessoa que
legal,
expectações, né? E o lugar, assim, ele acolhe, graças a Deus, acolheu essa ideia, realmente é para um público mais... Não está aberto para ainda muita gente, o espaço ele é bem intimista mesmo, e eu acho que isso é muito interessante, porque é o que você falou, a pessoa vai estar por perto, mas acho que dá esse lado assim, ó, eu tô cantando para você, sabe?
Eu acho muito legal esse formato,
bem intimista mesmo, eu tô muito empolgado assim, com esse show, porque eu vou poder cantar aquilo que eu gosto, apresentar para as pessoas as músicas que eu gosto de cantar mesmo, né? E de uma forma totalmente diferente, com arranjos novos, com aquela pegada de banda, sabe? Então, dessa vez não vai ser só piano, voz, violino, ou... Não, vai ser com a pegada com banda mesmo. Então, acho que isso pode ser um... Acho que vai ser uma nova etapa da minha carreira. Começando
muito legal, cara.
A aceitar isso. Sabe quando você fala, nossa, será mesmo? Uhum. Acho que eu
abraço
aceitar
mesmo.
Isso. E claro, quem estiver escutando é daqui de São Paulo ou é pertinho de São Paulo e gostaria da honra da presença, desde já sinta-se convidados. O show está muito bonito, de verdade. Acho que quem aparecer lá no Canta Loop vai gostar.
Estou super feliz por você, pelo seu sucesso. E tem alguma consideração final que você queria deixar aqui? Eu queria agradecer a sua presença aqui de novo, seu tempo, porque está super ocupado.
E imagina.
Alguma coisa que você queria deixar aí para o pessoal aí?
Tenho sim. Eu não sei se tem músico, mas também isso não é só um recado para músico, não. Um recado, acho que é algo que uma certa vez escutei na minha vida e eu acho que isso me ajudou muito. Me ajudou muito de verdade. Que quando a gente tem um sonho, a gente tem um desejo muito grande, a gente nunca pode esquecer, independente do tempo que isso leva para a gente concretizar. Porque quando a gente para de sonhar, eu acho que, claro, não é aquela pessoa muito só sonhadora de não realizar, não. Mas acho que quando a gente para de sonhar, a gente deixa de sonhar, acho que a vida ela fica mais difícil. E além dela ficar mais difícil, a gente esquece daqueles nossos desejos primeiros que nos faziam sorrir, nos faziam cantar, até mesmo nos faziam chorar, né? E eu acho que, assim, independente do sonho que a pessoa tem, acho que nunca deixa isso de lado. Porque se a gente um dia escuta, não, eu não tenho mais desejo de fazer nada. É tipo, é mentira isso. Todo mundo tem um desejo
de
realizar e todo mundo tem esse sonho, né? Esse sonho que todo mundo merece realizar. Então, essa palavra realmente que eu posso deixar aí. Só que nunca deixe de alimentar os sonhos, né? Que é isso que vale a pena.
Ah, que massa! Muito obrigado, Felipe Menegatti. Prazerzaço ter você aqui.
Prazer meu, cara.
Informações do show estão aqui na descrição. Espero que o pessoal compareça e parabéns, cara. Parabéns. Continue iluminando aí com a sua voz e fazendo arte. Vivendo de arte.
Amém.
Muito obrigado, viu, Felipe?
Valeu.